história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 7 de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição, começando com Carla Escher.
Gestão emocional, o papel do líder na saúde emocional do time, é tema de palestra hoje na Acimacar.
Vera Filber.
Uma comitiva do Rotary Club esteve na UPA de Marechal Cândido Rondon ontem.
Guilherme Heisen.
No primeiro jogo das quartas de final do Troféu Difusora, Assis Chateaubriand e Nova Santa Rosa ficam no empate. Competição tem sequência hoje, com Maripá recebendo Entre Rios Oeste. A ACC é superada em Lages e precisará da vitória no Ginásio Zanem Braga para seguir na Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians e Botafogo estão nas quartas de final da Copa do Brasil.
Regis Guerreiro.
Nova unidade do CRA será construída em Mercedes. Estado publica portaria para agilizar a revenda de veículos usados.
César Reck.
População indígena tem presença marcante no Paraná. E riscos e incêndios florestais aumentam significativamente no estado.
Gladstone Pacheco.
Deputado esclarece sobre ratificação de terras na faixa de fronteira. Lideranças e produtores de tilápia do Paraná reivindicam redução do ICMS.
Jorge Bahia.
Divulgação de canais de denúncia contra a mulher pode ser obrigatória em sites oficiais do município.
E ainda, família procura por idoso de 90 anos portador de Alzheimer que fugiu de casa na terça-feira. Caminhoneiro é preso pela Polícia Rodoviária de Santa Helena. Traficante é preso em Medianeira com 69,680 kg de cocaína. Com apoio de helicóptero, PM de Toledo prende casal que roubou carro em falso test drive.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 7 de agosto, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Adriel, boa tarde. Frio vem por aí?
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, a gente já começa dizendo que a temperatura neste momento é de 21 graus, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, 21 graus, umidade relativa do ar, 64%. O gráfico do CIMEPAR mostra céu claro. Céu claro para hoje, 24 a máxima, a mínima de 15 graus. O tal do céu claro, hoje a gente olha para o céu, a gente vê nuvens, mas tudo bem, porque é pelo menos nuvens clarinhas, então nuvens claras deveria ser em vez de céu claro, tá? Máxima de 24, mínima de 15. Previsão do tempo continua mostrando pancadas de chuva para amanhã. Parcialmente nublado com pancadas de chuva. Olhando o gráfico do CIMEPAR, ele está mostrando essas pancadas de chuva para a madrugada. Madrugada de hoje para amanhã, ou seja, uma hora da manhã a probabilidade de pancadas de chuva está em 95%, duas horas da madrugada de amanhã a probabilidade está em 95%, 3 horas da madrugada, segue em 95%, e 4 horas da madrugada, 95% a probabilidade de termos pancadas de chuva. Então, da 1 da madrugada às 4 da madrugada, ou seja, quando o Gladstone Pacheco chegar para começar o programa aqui na Rádio Difusora AM, 5 horas da madrugada já é para ter parado a chuva, segundo o CIMEPAR. E aí, durante todo o dia, teremos inclusive aberturas de sol por volta das 2 horas da tarde, tá? Seguindo ainda com a previsão do tempo, sábado esfria, céu claro com a máxima de 14 e a mínima de 7 graus. Domingo vai estar mais frio ainda, com a mínima de 6 e a máxima de 19 graus. Previsão do tempo você acompanha aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue com você, João Marcos.
Por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, durante fiscalização de trânsito em frente ao posto da Polícia Rodoviária de Santa Helena, na PR-488, foi abordado um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, emplacado em Santa Helena. Na conferência de documentos, os policiais constataram que o condutor de 42 anos, morador em Diamante do Oeste, tinha sua CNH suspensa desde o mês de março deste ano. Além disso, contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Família de Santa Helena, datado de agosto de 2024. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao DEPEN de Medianeira. Já o setor policial de Marechal Cândido Rondon foi informado sobre o desaparecimento do senhor Geraldo Valdevino de Souza, 90 anos de idade. De acordo com familiares, ele fugiu de casa na Rua Independência, Vila Gaúcha, Rua Independente, Vila Gaúcha, por volta das 10 horas de terça-feira, dia 5 de agosto, conforme imagens de câmeras de monitoramento. Geraldo Valdevino de Souza é portador do mal de Alzheimer e, por conta da doença, às vezes fica bastante violento. Quando fugiu, vestia calça social preta, casaco e boné preto e calçava um chinelo. Qualquer informação pode ser levada a conhecimento do setor policial de Marechal Cândido Rondon. Em uma iniciativa voltada ao combate à violência e à defesa dos direitos das mulheres, o vereador rondonense Carlinho Silva apresentou o projeto de lei com a proposta de tornar obrigatória a inclusão de canais de denúncia de violência contra a mulher nos portais eletrônicos da Prefeitura, PROEM, SAI e Poder Legislativo. Quem nos traz detalhes a respeito é Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. O projeto de lei 21/2025 começou a tramitar esta semana na Câmara de Vereadores e, após ser lido na sessão da última segunda-feira, foi baixado para análises e pareceres da Procuradoria Jurídica e das Comissões de Justiça e Redação e de Educação, Saúde, Cultura, Bem-Estar Social, Ecologia do Poder Legislativo. Conforme Carlinho Silva, a intenção é que seja publicado em destaque nas páginas iniciais dos sites destes órgãos públicos links e informações claras sobre os principais canais de denúncia. Entre eles estão Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, Delegacia da Mulher ou Delegacia da Polícia Civil, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, quando houver, além de outros serviços municipais, estaduais ou federais de acolhimento. O objetivo é garantir que essas informações estejam acessíveis de forma simples e direta, contribuindo para que mais mulheres possam buscar ajuda em situações de violência, explica o autor da matéria. Ele destaca que, apesar dos avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, muitas vítimas ainda enfrentam barreiras para denunciar abusos, seja por medo, vergonha ou desconhecimento dos canais disponíveis. A violência contra a mulher é um problema estrutural e persistente em nossa cidade, que exige ações concretas por parte do poder público, afirma Carlinho Silva. Ele acrescenta que, ao tornar obrigatória a divulgação desses canais, reforçamos o compromisso da gestão pública com a proteção e os direitos das mulheres. Se aprovado na forma de lei, esta deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias após a publicação em Diário Oficial. Para Carlinhos, esta medida pode salvar vidas ao permitir que mais mulheres encontrem apoio, orientação e segurança.
Policiais do Batalhão de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal e Receita Federal na BR-277 em Medianeira, deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete Fiat Strada de cor branca. Ao realizarem uma inspeção preliminar, os agentes identificaram compartimentos ocultos na caçamba do veículo, onde estavam escondidos diversos tabletes de substância suspeita. veículo foi conduzido até a sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu, onde passou por uma averiguação minuciosa, quando foram encontrados 65 tabletes de cocaína, que após pesagem totalizaram 69,680 kg. Condutor do veículo, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, junto com o entorpecente apreendido. A ação integra os esforços conjuntos das forças de segurança para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de fronteira. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou um pouquinho, menos 0,05%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,460. O dólar para venda, R$ 5,461.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 7 de agosto. E o Paraná apresentou uma queda expressiva nos indicadores da dengue neste ano. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que entre janeiro e julho de 2025, o número de casos confirmados da doença caiu 85,72% em relação ao mesmo período do ano passado. Redução também foi observada nos óbitos, que passaram de 729 em 2024 para 129 apenas em 2025, numa queda de 82%. 0,30%. Palestra que deveria ter acontecido ano passado em Marechal Cândido Rondon foi remarcada e vai acontecer hoje à noite. Gestão emocional, o papel do líder na saúde emocional do time. É o tema a ser abordado, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, juntamente com seus parceiros, promove para hoje, 7 de agosto, às 19h30, uma palestra gratuita com o médico-psiquiatra Pedro Chiozawa, reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação nas áreas de saúde mental e neurociência. Inicialmente prevista para a edição de 2024 do Fórum Empresarial promovido pela entidade, a participação de Chiozawa foi adiada por motivos de saúde do palestrante. Agora, a Simacar retoma a discussão, oferecendo ao público a oportunidade de debater um dos temas mais urgentes do ambiente corporativo atual, a gestão emocional nas lideranças e seus impactos sobre os times. Com o tema Gestão Emocional, o papel do líder na saúde emocional do time, Chiozawa trará dados atualizados sobre o cenário dos transtornos mentais no ambiente organizacional e apontará caminhos para que líderes possam identificar sinais de alerta nos colaboradores, além de oferecer orientações práticas para lidar com essas situações de forma empática e eficaz. O objetivo da palestra é fomentar uma cultura de acolhimento e escutativa nas empresas, promovendo um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para pedir ajuda e falar sobre saúde mental, um assunto ainda considerado tabu em muitos contextos profissionais. A recepção ao público começa às 19 horas. O início da palestra está marcado para 19h30 no Auditório Ecos da Liberdade. A participação é gratuita e os ingressos devem ser adquiridos no site www.acimacar.com.br, na aba Cursos.
E uma ação policial rápida nesta quarta-feira resultou na prisão de um casal envolvido em um roubo de veículo. O Falcão 12, helicóptero da Polícia Militar, foi acionado para prestar apoio durante a ocorrência em que um casal havia roubado um veículo C4 Palas em Cascavel e estava seguindo em direção a Toledo. O carro foi localizado na BR-163, nas proximidades de Toledo, onde as autoridades coordenaram uma abordagem bem-sucedida. Durante a prisão, foi constatado que o homem, além de possuir uma extensa ficha criminal, era membro de facção e tinha 2 mandados de prisão em aberto no Paraguai. Ambos os suspeitos foram conduzidos para a delegacia e estão à disposição da justiça. E vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias nas quartas de final do Troféu Difusora. Ontem, Assis Chateaubriand e Nova Santa Rosa ficaram no empate. Como é que foi o jogo, Guilherme Heinze? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Foi definitivamente um jogão. A noite dessa quarta-feira, no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand, o atual campeão recebeu Nova Santa Rosa. Nova Santa Rosa que, para mim e várias outras pessoas que acompanham diretamente o Troféu Difusora, é a surpresa positiva da competição nessa temporada, João. Bom, vamos ao jogo. Extremamente movimentado, chances para os dois lados. O primeiro tempo, com o maior domínio da equipe visitante. Diferente da etapa complementar, onde Assis Chateaubriand conseguiu uma reação. Com 5 minutos de bola rolando, Darlan abriu o marcador para a Nova Santa Rosa e assim terminou a primeira etapa. No segundo tempo, logo com 1 minuto de bola rolando, Celminho iniciou a reação do time de Assis Chateaubriand. Com 4 minutos de jogo, foi a vez de Rafinha deixar tudo igual para a Nova Santa Rosa. Faltando 7 minutos para terminar a partida, Fumaça, em cobrança de pênalti, converteu para o time da casa, terminando o jogo empate em 2-2. Com o resultado, João Marcos, vai ficar tudo para o jogo de volta em Nova Santa Rosa daqui a 3 semanas. Quem vencer por qualquer placar, fica com a vaga na semifinal do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Se o resultado de igualdade persistir, a classificação é de Nova Santa Rosa por ter melhor campanha na primeira fase. Lembrando que o Troféu Difusora tem sequência hoje, a partir das 8h30 da noite, bola rolando em Maripá. O time da Cidade das Flores e do Peixe recebe Entre Rios Oeste, também expectativa de um grande jogo. Maripá e Entre Rios Oeste, hoje à noite, 20h30, com transmissão da Difusora AM970 e pelo Facebook e YouTube.
Ainda em se tratando de futsal, Guilherme, como é que foi o jogo de ontem das meninas de Marechal Rondon pela Copa do Brasil?
Não foi bom para as meninas de Marechal Cândido Rondon, João Marcos. O primeiro confronto nas quartas de final da Copa do Brasil de futsal feminino, disputado ontem a ACC Compagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, foi superada por 2-0 pelo Leoas da Serra, de Laje, Santa Catarina, jogo que foi realizado no estádio catarinense. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Jean Mondel irá precisar vencer o jogo de volta, marcado para o dia 20 de agosto no ginásio em Braga, para seguir viva na competição. Uma vitória no tempo normal por qualquer placar leva a decisão para a prorrogação, já que não há saldo de gols nesta fase. Em caso de empate no tempo extra, a vaga será definida nos pênaltis.
E agora, no cenário nacional, 6 times avançaram às quartas de final da Copa do Brasil. Foi uma rodada movimentadíssima, Guilherme.
Foram 6 decisões, João Marcos, apenas na Copa do Brasil. Então, vamos aos confrontos. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense fez a façanha de eliminar o São Paulo. O tricolor, que teve o goleiro expulso logo no começo do jogo, atrapalhou diretamente todo o confronto. O Atlético fez um gol e forçou a realização dos pênaltis, onde o Furacão venceu pelo marcador de 3-0. Pênaltis também em Belo Horizonte, na eliminação do Flamengo, a classificação do Atlético. O Flamengo, no tempo normal, devolveu o resultado de ida da vitória de 1-0 fora de casa. Aí, no agregado, empate 1-1, decisão nos pênaltis, vitória do Galo por 4-3. O Bahia ficou no empate em 0-0 com o Retrô. Como venceu o jogo de ida, avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Já o Botafogo voltou a vencer o Bragantino, desta vez fora de casa por 1-0. No Allianz Parque, mais uma vitória do Corinthians. 2-0, vou repetir, hein? 2-0 para o Corinthians, João Marcos, contra o Palmeiras. E pressão vai adiante do técnico Abel Ferreira do Palmeiras no finalzinho. Parece uma coisa, né? Quando o Corinthians tá mal, o Palmeiras vai lá e ressuscita o Corinthians. É uma atuação faraônica. Já no Maracanã, o Internacional tá eliminado. O Colorado, João Marcos, parece estar acostumado a eliminações. Desta vez, diante do Fluminense, empatou em 1-1, como perdeu na ida por 2-1. Está eliminado pelo time do técnico Renato Gaúcho. Roger Machado mexeu mal e muito da eliminação pesa também em cima do treinador do Internacional. Nesta quinta-feira, 2 jogos fecham os confrontos de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. 8 horas da noite, em São Januário, o Vasco da Gama recebe o CSA. Na ida, empate em 0-0. Às 9 da noite, no Rei Pelé, tem CRB e Cruzeiro. Na ida, também empate em 0-0.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Então vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos teve uma queda de 0,86%, sendo comercializada em R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 50. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 7 de agosto. E a banda Trivise Instrumental se apresenta hoje em Marechal Rondon. A apresentação será às 19h30, Tribunal do Júri da União Oeste, com entrada gratuita e aberta à comunidade. Espetáculo musical faz uma viagem pelos ritmos da América Latina, misturando sonoridades tradicionais e contemporâneas em gêneros como forró, rumba, salsa, guitarrada paraense, lambada, afro-samba e frevo na viola. O projeto foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Paraná. E uma comitiva do Rotary Club esteve na UPA Marechal Rondon ontem. Qual foi a razão da visita, Vera Filber? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Então, João, ontem à tarde, integrantes do Rotary Club estiveram na unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon para acompanhar de perto o funcionamento do raio-x digital. O equipamento doado pela unidade em 2020 já ultrapassou a marca de 80 mil exames realizados. A visita contou com a presença da coordenadora de subsídios da Fundação Rotária do Rotary Internacional Brasil Office, Carolina Ferreira, do responsável pelo gerenciamento de subsídios, José Mário Schmidt, e também do governador e presidente da Fundação Rotária, Edilson de Castro Pagnosi, além do governador assistente Gersinei Gomes Ramos e também membros da família Rotária. Representando o município, tiveram presentes o vice-prefeito Vanderlei Sauer e a secretária de Saúde, Marciane Specht. O raio-x digital tem se destacado por oferecer diagnósticos rápidos, seguros e de alta precisão, otimizando o trabalho das equipes médicas. Além do conforto e da agilidade, o sistema também elimina o uso de filmes radiográficos e substâncias químicas, reduzindo assim o impacto ambiental e promovendo a sustentabilidade. Outro diferencial importante é o sistema de laudos integrados, que permite o acesso remoto aos exames por todas as unidades de saúde do município, garantindo maior rapidez nas decisões clínicas e melhorando o fluxo de atendimento.
E embora represente apenas 0,27% dos paranaenses, população indígena tem uma presença marcante no Paraná. Este assunto é abordado por César Reck. César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E segundo dados do Censo 2022, as pessoas indígenas estão presentes em 86,5% dos municípios do estado, ou seja, em 345 das 399 cidades do estado, há pelo menos uma pessoa que se declare indígena. Ao todo, são 30.466 indivíduos nessa condição, a grande maioria deles das etnias Caigang e Guarani, embora também existam famílias descendentes do povo Xetá e algumas do povo Xokleng. A lembrança é relevante porque no próximo sábado, dia 9 de agosto, comemora-se o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data surgiu em 1994, criada pela Organização das Nações Unidas e escolhida por marcar a primeira reunião em 1982 do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Populações Indígenas. O dia marca homenagem e reconhecimento das tradições dos povos indígenas e promove a conscientização sobre a inclusão desses povos originários na sociedade. O Paraná fica em 14º lugar entre 27 unidades da federação. São 30.466 pessoas indígenas vivendo no estado, sendo o município de Nova Laranjeiras o que reúne o maior contingente, 2.882 pessoas. No oeste do estado, o município que aparece com o maior número de índios é Guaíra, com um total de 1.563 pessoas.
César, e os riscos de incêndios florestais aumentaram significativamente nos meses de inverno. Quais os casos registrados até o momento?
Bom, João Marcos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 1º de janeiro e 3 de agosto desse ano, o Brasil registrou 27.803 focos de queimadas. No Paraná, foram 662 casos registrados no período. O estado do Mato Grosso lidera o ranking com 4.618 ocorrências, seguido por Tocantins, Maranhão, Bahia e Pará. O Paraná aparece em 13º lugar na lista nacional. Apesar de preocupante, as ocorrências neste ano estão bem mais baixas que o ano passado. Em 2024, para se ter uma ideia, o país registrou 37.302 focos de queimadas. Trata-se do maior número da série histórica recente, superando os anos anteriores, com 20.106 no ano de 2023, 23.552 em 2022 e 23.136 em 2021. As condições climáticas típicas desse período, como o tempo seco, ventos fortes e vegetação ressecada, criam um ambiente propício para a propagação do fogo, que pode se alastrar rapidamente por áreas de mata. As queimadas podem ter causas naturais, como raios, contudo, em sua maioria, resultam de ações humanas, como fogueiras mal apagadas e, em alguns casos, atos criminosos. No Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, 1/3 dos casos ocorre por queima de lixo em terrenos baldios, o que caracteriza imprudência.
E através do Detran, o governo do Paraná editou nova portaria que regulamenta o Sistema de Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAVE. A intenção é agilizar a revenda de veículos usados. O que muda a partir de agora, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A nova medida desburocratiza a revenda de veículos usados e permite que os processos que antes demoravam até 3 dias para serem efetivados possam ser finalizados em poucas horas. Com a nova regra, o próprio despachante poderá revisar e inserir os documentos necessários para a transferência dos veículos no sistema do Detran e, com isso, finalizar os processos sem que a documentação precise ser encaminhada previamente à Ciretran, que é a Circunscrição Regional de Trânsito. Apesar da desburocratização, a medida mantém a responsabilidade dos estabelecimentos, dos despachantes e dos órgãos reguladores na efetivação das negociações. O diretor-presidente do Detran Paraná, Santin Roveda, destaca que isso reforça a transparência nos processos e segurança nas operações.
O projeto RENAVE é inovador, agiliza não só essa situação de entrada, saída e transferência de veículos, mas agiliza a economia do estado do Paraná. O estado do Paraná é o estado que mais cresce no Brasil. Nós crescemos 7% nesses primeiros meses, dando uma demonstração que nós somos maiores e mais competentes que todos, graças a boas pessoas que estão à frente de cargos importantes aqui no estado. Então, o RENAVE, ele tem essa certificação no mercado e faz do Senatran, e o que a gente vai ter agora é uma revisão de documentos incluída, a gente vai poder fazer upload dos arquivos, finalizar o processo diretamente no sistema do Detran. Isso vai dar mais eficiência, vai ser mais rápido, vai ter menos fila, vai dar mais autonomia para as lojas, para os despachantes, e o que a gente quer é modernização, inovação, tecnologia, para que a gente veja a indústria, o trabalhador, o agro se beneficiando. Então, o que eu tenho a ver com essa atitude? Você que está escutando a gente agora nesse momento, tem tudo a ver, a tua vida é para ficar mais fácil. Essa é a nossa missão, vamos trabalhar e que continuamos sendo o melhor dentro do país.
Para os estabelecimentos comerciais, a medida representa também redução de custos operacionais e eliminação de documentação física desnecessária. Feirões e eventos automotivos nos finais de semana, por exemplo, poderão ter processos finalizados de imediato e sem aguardar a reabertura dos órgãos públicos. Para despachantes documentalistas, a regulamentação permite serviços mais completos ao cliente. Atualmente, 80% dos processos veiculares do Paraná envolvem despachantes. Na ponta, os processos de compra ficam mais ágeis para os consumidores com a dispensa de reconhecimento de firma e digitalização completa dos documentos. A certificação digital garante segurança jurídica nas transações. Mesmo com a inovação, o Detran diz que mantém a função fiscalizadora para assegurar qualidade dos serviços e conformidade com as normas vigentes.
Regis, nessa semana uma notícia importante para a população de Mercedes. Confirmada a liberação de recursos para a construção de um novo CRAS, é isso?
É isso, João Marcos, uma conquista realmente importante. Com investimento na ordem de R$1.200.000, uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, será construída em Mercedes. A liberação do recurso foi confirmada nesta semana com a assinatura de um convênio em Curitiba, com a presença do vice-prefeito Alex Graunk, da secretária de Assistência Social de Mercedes, Juliana Hickman, e do secretário estadual da pasta, Rogério Carboni. Conforme a secretária Juliana, o atual prédio já não comporta a demanda de atendimentos e atividades ofertadas em Mercedes. O CRAS é a porta de entrada da assistência social e atua na proteção e prevenção, promovendo ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários também. Com a nova unidade, também será ampliada a equipe e a capacidade de atendimento, conforme destaca o vice-prefeito de Mercedes, Alex Graunk.
O município de Mercedes recebeu, na capital do estado, uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Esse benefício faz parte de um projeto estadual que visa melhorar e ampliar os atendimentos na assistência social em diversas cidades do Paraná. E Mercedes foi contemplado, onde o governo do estado estará repassando o valor de R$1.200.000 para a construção de um novo CRAS. Quero aqui aproveitar e deixar um agradecimento ao secretário de Estado, Rogério Carboni, e ao nosso deputado estadual e líder do governo, Rustem Bakri, por mais este recurso destinado ao município de Mercedes.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 7 de agosto. Deputado federal Sérgio Souza, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, está procurando dirimir dúvidas dos produtores da região a respeito do processo de ratificação de terras na faixa de fronteira. Qual seria a principal dúvida de momento, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Atualmente, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes. Está havendo muitas desinformações sobre uma possível prorrogação de prazo para que os agricultores façam essa ratificação, o que na prática isso ainda não foi oficializado. A ratificação de terras na faixa de fronteira é um procedimento que reconhece a transferência de domínio de imóveis rurais localizados em áreas de fronteiras, com o objetivo de regularizar a situação de imóveis oriundos de alienações ou concessões feitas sem a devida autorização. O prazo para a ratificação desses imóveis se encerra em outubro de 2025 e o não cumprimento pode levar à perda da propriedade para a União. A faixa de fronteira é uma área de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional. Essa faixa é considerada fundamental para a defesa do país e a regularização das terras nela situadas é um tema de importância estratégica. A ratificação é necessária para regularizar imóveis que foram transferidos sem a devida autorização do Conselho de Defesa Nacional. Essa medida garante a segurança jurídica para os proprietários e evita futuros questionamentos sobre a posse da terra. Como o prazo para a ratificação das terras na faixa de fronteira é até outubro deste ano, é importante que os proprietários de imóveis nessa área procurem os órgãos competentes para regularizar a situação de suas terras e evitar a perda da propriedade. Quem está trabalhando em cima da ratificação de terras nas fronteiras é o deputado federal Sérgio Souza, que faz o seguinte alerta aos produtores que têm essa necessidade.
Estou em Brasília já há alguns anos, alguns mandatos, e a gente cuida de muitas coisas. E algumas delas dizem respeito ao direito à propriedade. E desde que estou aqui, trabalhei na questão da regularização fundiária em faixa de fronteira. Fui eu relator da lei lá de 2015, a Lei 13.178. Também relatei a lei que veio na sequência, prorrogando prazos e fazendo ajustes, que é a Lei 14.177. E tenho contribuído muito agora nos projetos de lei que estão no Senado e na Câmara dos Deputados. Primeiro ponto que nós temos que colocar aqui é que nós temos uma lei vigente com regras específicas. E esta lei vigente, ela diz que todos os imóveis, até 15 módulos fiscais, o módulo fiscal é de acordo com os municípios, mas em média é 20 hectares. Então é 300 hectares. Então todos os imóveis, tem que ver na prefeitura, tá? Mas até 300 hectares, não tem prazo. Não tem prazo. A lei não limitou o prazo. Está aberto para fazer, pode fazer esse ano, ano que vem, mas eu recomendo que faça o mais rápido possível para garantir o direito à propriedade. Os imóveis que precisam, que têm prazos que vão vencer agora em outubro, 23 de outubro de 2025, são os imóveis acima de 15 módulos, aqueles acima de 300 hectares. Este é que tem que ter prorrogação da lei e nós estamos trabalhando nisso. Foi aprovado na Câmara um projeto, foi ao Senado, está aguardando o Senado votar. Não foi votado pelo Senado. O Senado votou um projeto de autoria dele e mandou para a Câmara dos Deputados, que estamos aguardando aqui também a votação. Então, imóveis até 15 módulos não tem prazo. Prorrogação será para imóveis acima de 15 módulos fiscais.
E a considerar que a grave crise está ameaçando a sustentabilidade da piscicultura no estado, lideranças de produtores de tilápia do Paraná estão reivindicando a redução do ICMS na atividade. Para quem foi encaminhado esse pedido, Gladstone Pacheco?
Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, João, e a diretora-geral da Receita Estadual, Suzane Gambetta Dobzhensky, que recepcionaram nesta terça-feira uma comitiva formada por representantes dos sindicatos rurais de Toledo e Palotina. Liderada pelos presidentes de ambos os sindicatos, Nelson Gafuri e Edmilson Zabot, respectivamente, a comitiva levou ao governo estadual um apelo direto à redução da alíquota de ICMS sobre a venda interestadual da tilápia, considerado hoje um dos principais entraves à competitividade dos produtores paranaenses no mercado nacional. O Paraná penaliza sua própria produção ao manter um ICMS mais elevado do que outros estados concorrentes, cuja diferença tributária afeta diretamente a rentabilidade do produtor e reduz a capacidade de competitividade da tilápia paranaense fora do estado. A reunião, que também contou com a presença de técnicos da Receita Estadual, abordou ainda outras questões que vêm pressionando a cadeia produtiva, como a concorrência desleal da tilápia importada do Vietnã, o atraso no acesso ao crédito do novo Plano Safra e o impacto da crise econômica sobre o consumo interno. O presidente do Sindicato Rural de Palotina, Edmilson Zabot, dá mais detalhes sobre a crise da cadeia produtiva da tilápia.
Pacheco, você é um da mídia, da rádio, que acompanha de perto a nossa luta como produtores. E nos últimos tempos, a nossa situação como produtores de peixes, ela tem sido cada dia mais difícil, enfrentando diversas dificuldades. Energia elétrica, você acompanha e você sabe a nossa grande dificuldade, que tem trazido prejuízo e, acima de tudo, tem trazido decepções para muitas pessoas. Agora, há pouco tempo, nós tivemos a liberação da importação do filé de tilápia do Vietnã. Lutamos até o último dia, mas o governo federal entendeu que ele deveria liberar por questões políticas e comerciais, de balança comercial. Agora, nós enfrentamos o problema da taxação por parte dos Estados Unidos contra produtos exportados para aquele país. Dentro dos produtos que entraram na taxação, entra a tilápia. E essa tilápia, mesmo sendo hoje somente 5% do que nós produzimos no Paraná, são exportados para os Estados Unidos, esse volume para nós era extremamente importante, devido ao mercado interno estar restrito em função da nossa economia, do poder aquisitivo do consumidor, e que o reflexo disso tudo é o alto custo de produção em função de energia, mão de obra, tributos e de toda uma série de problemas. O que nós fomos buscar junto ao governo do estado, especialmente com o secretário de Finanças do estado, o Norberto Ortigara, que também esteve junto nessa audiência, a diretora-geral da Receita Estadual. Nós fomos com uma comitiva de produtores do norte do Paraná, do sudoeste do Paraná, basicamente aqueles produtores que trabalham nos tanques redes, aí no Salto Caxias, e do oeste do Paraná fomos nós, eu e o Nelson Gafuri, presidente do Sindicato de Toledo. A venda de tilápias interestaduais, ou seja, do Paraná para outros estados, elas têm uma incidência de ICMS que vai de 7% a 12%. Alguns estados, como Minas Gerais e São Paulo, que são produtores de tilápias e que vendem para outros estados também, lá a taxação é 0,01. E isso tem trazido também um enfrentamento para nós, produtores, comercializar para aquele que não é integrado. Diante de todos esses cenários, nós expomos ao secretário e à diretora-geral da Receita Estadual a fragilidade do sistema, mas mesmo sendo frágil, é a maior produtor do Brasil, é o estado que mais exporta para os Estados Unidos, é o estado que deu ao Brasil o status de quarto maior produtor de pescados do mundo. Nós somos uma grande referência em produtos. Então nós fomos expor toda essa realidade e principalmente expor para o secretário a situação financeira que os produtores de peixe, de tilápias, estão enfrentando nesse momento. Nós pedimos a redução do ICMS para vendas interestaduais e nós pedimos uma política pública de custeio, de giro, capital de giro para os produtores nos mesmos moldes que o Estado fez para esse programa último que ele lançou de fomento às cooperativas para construção de aviários. A base da indústria é o produtor rural. Sem o produtor rural, a matéria-prima nenhuma chega. O algodão não chega para as fábricas de tecidos, o peixe não chega para a indústria, o frango, o suíno, o leite, o soja e o milho. E nesse momento, a gente já vem arrastando uma dificuldade, especialmente na cadeia da tilápia. A gente vem arrastando e refazendo dívida, buscando cada dia mais em financiamentos. E nós, hoje, chegamos no limite. Daqui para frente, vocês vão assistir muito produtor de peixe, principalmente o independente, fechar as porteiras da produção de tilápia. Para vocês terem uma ideia, essa semana foi vendido filé de tilápia, tilápia inteira, para frigoríficos, a R$ 6,20 o quilo. Em uma determinada região. O custo de produção dessa tilápia naquela região passa de R$ 7,00. E esse mais já é um produtor que vai levantar a chave dos aeradores, desligar tudo e não alojar mais peixe.